e nós vamos fazer conexão ao vivo com o Vaticano, agora algo em torno de 1h35 da tarde. Túlio Fonseca, jornalista da Rádio Vaticano, conversa ao vivo conosco, acabou de acompanhar o sepultamento do Papa Francisco. Túlio, primeiro a gente quer agradecer de coração sua participação aqui conosco, sua generosidade, e eu acredito que a emoção é muito forte, principalmente para você que convive aí, pôde estar tão perto do Papa durante todos esses anos. Muito obrigado por falar ao vivo aqui conosco, um grande abraço.
Bom dia, Felipe, bom dia para todos que nos acompanham. Realmente é uma comoção muito grande, é um momento forte, podemos dizer assim, uma despedida, e toda a celebração foi muito significante. Nós acabamos de acompanhar também o cortejo, a entrada do Papa Francisco na Basílica de Santa Maria Maior. Então o coração está apertado, mas também a gente agradece pela grandiosidade, pela misericórdia do Papa Francisco, que até nesse momento abraça o nosso coração.
Você nesse momento está na Santa Maria Maior?
Não, estou na Rádio Vaticano, na estou rádio. Aqui nos nossos, nosso prédio do Dicastério para Comunicação.
Certo. E conta pra gente como foram esses dias, todos pegos de surpresa, né, Túlio? Porque no domingo vocês, ali participando da celebração da Páscoa, a alegria de poder ver o Santo Padre, era uma expectativa de que ele desse uma mensagem de Páscoa, ele o fez, ele decide passar entre os fiéis de Papa Móvel, não estava programado. E aí na segunda-feira a gente acorda com essa tristeza. Como foi essa semana de trabalho? Como que vocês fizeram também para se organizarem, segurar a emoção e poder transmitir todas essas informações que nós trouxemos para todo mundo? Tudo que nós trouxemos foi baseado no que a Rádio Vaticano fez.
Sim, preciso dizer que foi um susto realmente na segunda-feira. Acordamos aqui com essa notícia. Não imaginávamos, justamente por todo esse contexto que você acabou de dizer. Vimos o Papa Francisco no domingo, na Praça São Pedro, claro, aparentemente muito abatido, nos preocupou, porém não imaginávamos que seria, né, a sua última aparição. Mas a partir daquele dia já, então, arregaçamos as mangas para trabalhar, para comunicar com eficácia, né, de forma oficial também, tudo aquilo que iria acontecer a partir de então. E foi difícil, nós tivemos sim que nos abraçamos enquanto colegas aqui, choramos juntos, mas tivemos que também enfrentar essa situação, pensando que tantas pessoas que amam o Papa Francisco, que o querem bem, gostariam de saber as informações, acompanhar nas nossas redes sociais em tempo praticamente integral aquilo que estava acontecendo, todas as informações, o início da exposição do corpo na Casa Santa Marta e depois toda a movimentação, mais de 250 mil pessoas passaram na Basílica de São Pedro até ontem, e hoje também aqui no total as informações oficiais do sepultamento e do cortejo do Papa Francisco contam já 400 mil pessoas. Então a responsabilidade de fazer um bom trabalho, mas não deixando também de sofrer e de agradecer, como eu disse, pelo pontificado de Francisco, que marca a nossa vida. Ele é o motivo, era o motivo do nosso trabalho, podemos dizer assim. Acordávamos já pensando na agenda do Papa, naquilo que seria os seus afazeres, para então também comunicar. E agora fica um sentimento de orfandade, de vazio, e isso por um tempo a gente vai ter que lidar.
Queria que você contasse um pouquinho da sua experiência, Túlio. Você teve algum momento de encontro com o Papa? Ele sempre muito animado. O Papa gostava muito dos brasileiros, né? Em algum momento você pôde dialogar com ele sobre isso. Conta pra gente alguma passagem, alguma situação em que você pôde estar com o Papa Francisco.
Sim, eu começo ainda antes do conclave, porque em 2013 eu fazia um ano formativo, estava numa casa de formação inicial, e ali quando teve o conclave, cada um daqueles formandos sorteou um ou dois cardeais para rezar enquanto aconteceria o conclave. E eu sorteei o Jorge Mário Bergoglio, e eu lembro que ali então eu comecei a rezar por ele, eu quis entender a biografia. E até brinquei, né? Um cardeal argentino, como vai ser? Esse daqui não vai ser papa. mas quando saiu a fumaça branca e ele apareceu para mim, foi muito emocionante, porque eu lembrei que era aquele cardeal que eu estava rezando, e ele pediu: rezem por mim, desde o início, né, do seu pontificado, e eu assumi isso. Eu nunca imaginaria, posso dizer assim, que hoje eu estaria trabalhando aqui para ele dentro desses 12 anos. Muita coisa aconteceu. Pude encontrar o Papa aproximadamente 7 vezes. Escutei a piada de quem é melhor, Pelé ou Maradona, se cachaça é água, como ele sempre com bom humor gostava de fazer quando encontrava os brasileiros.
Sim.
Pedi para ele rezar pela minha família uma vez, e ele o fez. Ele falou para mim que rezaria. Então, todas as vezes foram marcantes. Ele olhava nos nossos olhos, segurava a nossa mão. E isso me emociona muito, porque é uma presença que marca a minha experiência também de fé.
Com certeza, profissionalmente, é lógico que o currículo fica engrandecido, mas nada se compara a isso, essa experiência de fé, experiência de vida e aos ensinamentos que agora, cotidianamente, não só você, mas todos nós, por meio também do seu trabalho, do seu dom, a gente vai colocar em prática. Eu queria que você pudesse compartilhar, por gentileza, como está o clima neste momento, como foi. As pessoas estão, uma semana após a morte do Papa, mais entendidas desse choque, mais conformadas, e já há um clima também de esperança. Muito se falou nisso, né? No olhar de esperança do Papa, no sorriso de esperança, principalmente nas palavras de esperança. Esse já é ainda o clima, ou ainda não? Está muito forte, pelo tamanho que foi o Papa Francisco, e ainda está muito forte a dor do luto.
Olha, nós sentimos aqui a dor das pessoas, muitas pessoas chorando. É possível ver a comoção nas ruas. Nós estamos aqui bem do lado do Vaticano, então o clima é esse. Mas também estamos no Jubileu da Esperança. Existem tantos peregrinos que vieram aqui para o Jubileu, inclusive esse final de semana não foi desmarcado o Jubileu dos Adolescentes, então acontece. E o clima de esperança permeia Roma, permeia o Vaticano. Eu aproveito aquilo que você disse. O Papa Francisco foi muito grande, ele deixou uma marca, um rastro que continuará. Então isso todos nós sentimos, porque tem agora o momento de lidar com a ausência. Mas também a força que já é também a espiritualidade, a tradição da nossa igreja, de confiar no Espírito Santo, de entender que esse conclave que inicia, porque a partir então de amanhã já começam os 9 dias de oração pela alma do Papa Francisco, mas com mais intensidade a reunião dos cardeais. Então o clima muda. Eu posso dizer, comparando com o céu ensolarado e azul que hoje nós estamos aqui em Roma, é que essa é a nossa igreja. O sol sempre está sobre nós.
Amém. Túlio, muitíssimo obrigado por compartilhar esses momentos tão bonito. Eu pessoalmente te agradeço, e já pude a oportunidade de abraçar o Túlio, e agradecer pelo empenho, pela dedicação, pelo carinho, acolhida que ele teve conosco em Roma. E sinta-se abraçado por toda a nossa equipe aqui da Rádio Frei Galvão, e que possamos juntos caminhar e continuar nessa nossa missão, e que agora possamos orar, rezar pela igreja, e que venha também o nosso próximo Papa, seja tão abençoado quanto Francisco. Um grande abraço a você e a todos da Rádio Vaticano, que estão fazendo um trabalho fantástico e que a gente tem acompanhado sempre.
Retribuo, Felipe, também um abraço para todos aqueles que nos escutam, e termino dizendo aquilo que disse o cardeal Re na homilia: o Papa Francisco sempre pedia as orações, e hoje lá do céu ele reza por nós. Um abraço, até mais.
Valeu, Túlio. Túlio Fonseca ao vivo. Ele é jornalista da Rádio Vaticano, conversando conosco, relatando o exato momento, relatando como está agora Roma e como também está a igreja. E que bonito essa passagem do Túlio com o Papa, né? Que providência, de fato, divina.